Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Sem esperanças de encontrar nos jornais quaisquer notícias sobre alguém que poderia ser Alex, ele e Dona Marocas mostram-se desanimados quando a viva senhora tem uma ideia nova. A de convencer Alex a se entregar aos cuidados médicos do Dr. João, velho amigo de Dona Marocas. Mas existe um perigo. Se Alex tiver sido um médico de certo renome, como se julga, não será impossível que o Dr. João o reconheça e o identifique logo no primeiro instante. E isto é a última coisa que o moço deseja que aconteça. Ser identificado por pessoa estranha antes de saber como era a sua vida anterior. Para meiga Virgínia, Alex continua sendo um anjo disfarçado. Alex está sozinho na sala quando Dona Maroca se aproxima, seguida pelo Dr. João, um médico idoso de aparência austera.
Venha, Dr. João. Dr. João, este é o Alex.
É muito prazer em conhecer o jovem.
Igualmente, doutor.
Olhe bem para ele, Dr. João. Não lhe recorda alguém que o senhor tenha conhecido? Que o senhor tenha, ao menos, visto?
Não. Eu creio que não.
Experimente, então, imaginá-lo sem essa barba comprida. Com o rosto barbeado, limpo.
Sem as barbas? Bem. Não, estou bem certo de que nunca vi o senhor Alex em toda a minha vida.
Dona Marocas, a senhora ainda não lhe disse?
Não, Alex. Disse ao Dr. João que tinha em casa um amigo do interior, adoentado, e que desejava que ele viesse vê-lo.
Bem, o jovem não me parece doente. Muito ao contrário.
Ele está doente. Mas a sua moléstia não é fácil de ser diagnosticada, doutor. Por favor, sente-se. Vamos conversar calmamente os três.
Pois bem.
Em primeiro lugar, Dr. João, devo lhe dizer que Alex também é um médico.
Um colega? Muito interessante.
Mas ele não sabe se é ou não é. Na verdade, ele não é Alex. Simplesmente porque Alex não existe. A não ser num romance em que Maora dei de presente a minha sobrinha Virgínia.
Marocas, eu sou inimigo de confusões. Por isso eu gostaria que você me explicasse essa embrulhada toda em termos mais simples, de maneira mais compreensível.
É uma longa história, Dr. João, é uma longa história. Eu vou contá-la toda ao senhor, para que nos auxilie na difícil situação em que nos encontramos.
Alguma coisa que deve permanecer em segredo?
Sim, é isto mesmo.
Em segredo, doutor.
Bem, eu estou ouvindo, Marocas.
Tudo começou há coisa de um mês. No litoral onde moram minha irmã, o marido, meu cunhado e seus dois filhos.
A tal rocha encantada do que você me falou tantas vezes?
Sim, sim. Na minha rocha encantada. Foi lá que tudo começou. Certa manhã, minha sobrinha Virgínia e seu irmão Pedrinho desceram à praia. Quanto aconteceu. faleceu, Dr. João. Alex se chama Alex porque Virgínia assim o batizou. Mas nós devemos descobrir seu verdadeiro nome, seu verdadeiro passado, compreende?
Um caso típico de amnésia. Então, o meu amigo realizou uma apendicectomia sem saber o que estava fazendo. E a realizou com perfeição, apesar da escassez de recursos.
Foi realmente o que sucedeu, Dr. João.
Bem, isso demonstra, sem sombra de dúvida, que você realmente é um médico. Sem noções, não poderia realizar a operação de maneira alguma. E eu não acredito que espíritos de doutores encarnem em leigos, transformando-os em hábeis cirurgiões.
É, isto está fora de qualquer dúvida.
E por que desejam fazer segredo em torno do fato?
Eu não sei quem eu era antes de perder a memória, Dr. João. Eu posso ter sido bom, como posso ter sido um patife. Por isso eu gostaria de saber quem sou. Mas sem aparecer.
Seria muito fácil descobrir tudo se você quisesse aparecer. Bastaria raspar essa barba, tirar uma fotografia e publicar nos jornais com a legenda: quem conhece este homem?
Não, eu não quero assim. Eu não quero assim, doutor. Principalmente porque ainda há uma outra hipótese de caráter mais grave.
Sim.
Eu posso ter sido vítima de um atentado criminoso. E permanecendo na sombra, eu poderei desvendar tudo e fazer castigar esses criminosos. E aceitando essa hipótese, ainda há uma terceira possibilidade, Dr. João. Digamos que os criminosos estão contentes, julgando-me morto. Ao verem meu retrato no jornal, eles saberiam logo que eu estou vivo e tratariam de se livrar da ameaça terrível que eu representaria para eles. Aí então, eu estaria à sua mercê por não ter a menor ideia da sua identidade, como eu não tenho de minha própria identidade.
É uma maneira curiosa de refletir, pesando todos os prós e contras. Nesse caso, verifiquemos bem a data em que você foi parar na Rocha Encantada. E verifiquemos nos jornais.
Já fizemos isso, Dr. João. Fizemos uma verificação em regra, tanto nos jornais daqui como nos da Capital Federal. E o resultado foi absolutamente nulo. Nada encontramos sobre um médico caído ao mar de um navio em movimento. Nada.
Estamos, então, diante de um caso realmente difícil.
Muito difícil. Devido às circunstâncias de que se reveste. Muito difícil.
Bem, nesse caso, tentaremos um tratamento médico.
Alex, antes de qualquer coisa mais, devo explicar a você que o Dr. João é um psiquiatra. Ele não é meu médico, mas tão somente um bom amigo.
Você é a criatura mais equilibrada que eu conheço, Marocas. A última que conheço que poderia precisar dos meus préstimos.
Ah, Deus me livre, Deus me livre. Bem, mas vamos ao caso de Alex. Como faremos, Dr. João?
Bem, Alex irá ao meu consultório amanhã à tarde, no sanatório. Lá eu verei o que se poderá fazer. Alguns testes iniciais serão interessantes para o caso.
Está bem. Eu levarei Alex ao sanatório amanhã sem falta, doutor. 2 horas, está bem?
Digamos às 3. Eu quero estar livre para passar algum tempo conversando calmamente com este jovem.
Pois bem. Às 3 em ponto estaremos lá, doutor.
que é que você está fazendo, Virgínia?
Lendo os jornais da Capital Federal, Margarida. Verificando se tia Marocas e Alex não deixaram alguma coisa por ver.
Você nada encontrará aí. Eles examinaram esses jornais durante a maior parte da noite com todo cuidado.
É, mas às vezes pode escapar alguma coisa. Me ajude, Margarida, vai. Procure nesses aqui enquanto eu procuro nestes.
Mas o que é que eu devo procurar, meu Deus?
Notícias sobre um médico que caiu ao mar. É uma bobagem, mas eles pensam assim. Então vamos procurar. Você não sabe onde é que eles foram? A tia Marocas e o Alex?
Eles... eles foram à cidade e creio fazer algumas compras. Dona Marocas acha que o Alex não tem roupas suficientes e... foi comprar alguma coisa para ele.
Anjo nunca traz bagagem.
Ai, você precisa largar de vez com essa mania de dizer que o Alex é um anjo que virou gente, Virgínia. Afinal, você não é nenhum neném para acreditar nessa bobagem. Você é uma moça.
É. Mas eu... penso... Está bem. Eu não falo mais nisso, pronto. Vamos procurar o doutor que caiu de um navio no mar, ok?
Não há nada disso nesses jornais, Virgínia.
Não há, Margarida. Claro, certamente que não há. No entanto, o Alex apareceu na nossa prainha e eu o encontrei. De onde ele veio? Do fundo do mar? Se ele não caiu de um navio e estava lá no mar, de onde ele veio? Se você for capaz, responda-me, por favor.
Sei lá de onde ele veio, Virgínia. Estou muito velha para me preocupar com charadas, menina.
Vamos esperar que tia Marocas dê todas as buscas que quiser. Vamos esperar. Mas no fim acabarão ficando no ar sem compreender como é que Alex pôde aparecer na prainha sem ter vindo assim de lugar nenhum. Deixa que eu vou ver, Margarida. Pode deixar, eu vou abrir. Deve ser o Alex e a tia Marocas que volta.
Está bem, Serelepe, está bem.
Oi, adivinha quem chegou?
Tia Marocas!
Imagina, hoje à noite a gente se perdeu.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Virgínia, um beijinho. Ainda se usa isso, viu? Não te esquece.
Ai, tio Maneco. Margarida, esse aqui é o meu tio Maneco, aquele que eu falo sempre.
Como se eu já não o conhecesse. Como vai, seu Maneco?
Tudo bem, dona Margarida, né? Muito bem, graças a Deus. Mas onde é que estão eles? Marocas, o Alex...
Eles saíram, mas vou voltar em seguida. Daqui a pouquinho eles estarão aqui.
A família ficou preocupada, Virgínia. Vocês não mandaram notícias até agora. Então decidimos que alguém precisava vir. E como eu já estive aqui uma vez...
A tia Marocas vai ficar muito contente quando vir o senhor aqui. Eu tenho certeza que ela vai adorar.
Pois eu acho que ela vai ficar danada comigo. Marocas não gosta que a gente faça as coisas sem perguntar primeiro se pode ou não pode. Ela é rabugenta, mas é boazinha. Olha só o relógio que ela me deu. Olha aqui, ó. Até hoje não atrasou, nem adiantou, nem um pouquinho. Se ele marca 3 horas, tá ali, 3 horas mesmo. E o trem levou 12 horas, 13 minutos, 10 segundos pra chegar até na estação aqui da cidade. Relógio bom tá aqui. Também eu dou corda e lustro ele todos os dias. Lustro, sabe, dona Margarida?
Bem... Eu acho que vou arrumar o quarto para o seu Maneco. O senhor deve estar cansado da viagem.
Olha ali, Virgínia. Eu vou ficar cansado por causa de uma viagenzinha de trem. Eu que passo 12 horas em pé, você me conhece, né, querida?
Não cansa, tu.
Passo 12 horas em pé em cima de um barco com o mar jogando daqui pra lá, de lá pra cá, daqui pra lá, pra lá.
De todas as maneiras, eu vou arrumar o seu quarto. Eu posso levar a maleta?
Que nada, deixa a maleta que eu levo. A mala é comigo.
Tá bem. Quando o quarto ficar pronto, eu chamo, tá bom? Assim...
Ah, mas que coisa boa, o senhor tá aqui, tio Maneco.
Eu fico muito contente em ver você de novo, Virgínia. E a propósito, e o caso do Alex, descobriram alguma coisa?
Nada. E eu acho que não vão descobrir absolutamente nada, até que desistam.
Ué, mas ele deve ter saído de algum lugar, né?
Não pode ter vindo do céu, tio Maneco.
Eu já sei, a história do anjo, aquela história do anjo outra vez. Mas você não está considerando uma coisa, anjo não se machuca, Virgínia. E o Alex, quando eu e Lourenço encontramos o Alex no mar, você lembra muito bem, ele estava com a cabeça quebrada.
Eu sei. E não quero mais dizer nada sobre isso, tio Maneco. Eu só vou esperar que eles procurem até cansar. No fim, voltaremos todos para casa e viveremos felizes sem ter mais nenhuma amolação. Nós todos e o Alex.
A Marocas nunca vai deixar o Alex voltar para nossa rocha sem antes saber quem ele era antes de cair no mar.
Quando ela cansar de procurar, vai ter que deixar o Alex voltar conosco de qualquer maneira. Espere só pra ver, tio Maneco.
Bom, já que eu tô aqui, eu vou esperar mesmo pra ver. Mas que a Marocas vai ficar furiosa comigo e vai me xingar... Ah, isso eu garanto que ela vai mesmo, Virgínia.
Eles estão demorando, já deviam estar aqui há muito tempo.
E onde é que eles foram?
A Margarida disse que a tia Marocas foi comprar roupas para o Alex.
Marocas, agora eu preferiria que você esperasse lá fora. Vou querer conversar com o Alex sozinho.
Eu não sei o que ele vai dizer que eu não possa saber.
Vou submetê-lo a alguns testes. E isso só pode ser feito com a presença única do médico e do paciente. Qualquer outra pessoa só pode perturbar.
Está bem. Você está me pondo para fora do seu consultório. Está bem? Eu saio. Nunca espero que me mandem embora de um lugar duas vezes.
Por favor, compreenda, Marocas.
Já compreendi, doutor João. Eu já compreendi.
Marocas sempre foi assim. Uma criatura difícil de se lidar. Felizmente, sou psiquiatra. Em caso contrário, ela seria minha cliente... E eu passaria maus bocados.
Ela é bondosa, doutor João.
Sem dúvida nenhuma. Um anjo. Sabe quanto ela dá somente para este hospital anualmente? $50 mil. Mas vamos cuidar de você. Isso é que importa realmente, Alex. Já sei de tudo o que se passou com você... desde que foi encontrado junto da rocha encantada, Tamarocas. Sei que operou imaginando-se no anfiteatro. Sei que executou uma bonita peça ao piano, vendo-se no local desconhecido, com uma moça alta e morena a seu lado. Agora, principiemos com certo método. Você deve ser médico. Essa foi a primeira manifestação do seu subconsciente.
Sim, eu creio que sim.
Muito bem. Venha até esta mesa, Alex. Bem, aqui estão vários ferros cirúrgicos. Vou apanhando um a um e você os irá nomeando. Preste bem atenção.
Eu creio que eu não poderei, Dr. João.
Tentemos, ao menos. Que é isto?
Corta. Deve ser um bisturi.
Um ferro bastante conhecido. Que é isto, Alex?
Não sei. Eu não sei, eu não tenho ideia do que seja.
Qualquer estudante de medicina o identificaria imediatamente. Mas vejamos este outro. Concentre-se bem. Concentre bem a sua mente e responda. Que ferro é este?
Eu não sei, eu não tenho a menor ideia, eu repito. Talvez eu não seja um médico como imaginam, Dr. João.
Um leigo não praticaria uma apendicitomia perfeita. Ainda mais com uma falta de recursos. Você é um médico. Quanto a isso, já não tenho a menor dúvida.
Eu nem sei o que é uma apendicitomia. Uma palavra totalmente desconhecida para mim.
Bem... tentaremos o teste de associação.
Apendicitomia. A operação de extirpar um apêndice infeccionado. Quando há supuração, essa operação se torna mais difícil ainda.
E este ferro?
Um forceps.
Estes?
Pinças de sutura.
E este? E este?
Já lhe disse que não sei. Eu não sei de nada.
Mas você estava falando como médico ainda agora, Alex. Falando sobre apendicitomia. Nomeando os ferros.
Não. Eu não estava em mim. Eu não estava.
Ao contrário, você estava em você. Voltou ao seu verdadeiro eu.
Não, não. Deixe-me em paz, doutor. O senhor está me confundindo. Deixa-me tonto.
Pois bem, Alex. Venha sentar-se aqui nesta poltrona. Sente-se. Agora... conversaremos como dois bons amigos. O seu caso é interessantíssimo, sabe? Sofre de amnésia, mas por vezes o seu subconsciente sobe e se sobrepõe à sua mente, revelando partes do passado, desse mesmo passado que a sua mente esqueceu. Se nós conseguirmos fazer com que essas manifestações se prolonguem um pouco mais, não será difícil reconstituir o seu passado e dar com a sua verdadeira identidade.
Eu estou cansado, minha cabeça dói muito.
Tome isto e já se sentirá melhor. Em seguida você vai estar melhor. Agora, Alex, faremos um rápido teste de associação. Coisa muito simples, que não exigirá grande esforço de sua parte.
O que devo fazer?
Direi uma série de palavras. E você responderá imediatamente com a primeira palavra associada que lhe vier à mente. Não se esforce. Fale naturalmente. Está pronto?
Sim, estou.
Rio.
Água.
Caneta.
Escrever.
Mar.
Iate.
Céu.
Anjo.
Mulher.
Traição.
Ajuda os vós.